Voltamos a apresentar Central Manhã.
É o programa Central Manhã, de volta aqui na sua rádio e na sua televisão. Para ganhar tempo, nós vamos direto a Brasília com o repórter Nildo Costa, que tem informações. É que o plenário da Câmara dos Deputados rejeitou emendas do Senado Federal à medida provisória do seguro-defesa. Nildo Costa, bom dia.
Aqui em Brasília, o plenário da Câmara dos Deputados rejeitou nesta quinta-feira as alterações feitas pelo Senado à medida provisória 1323 de 2025, que estabelece novas regras para evitar fraudes no pagamento do seguro-defeso, benefício concedido a pescadores durante o período de reprodução dos peixes. Durante a discussão, o líder do União Brasil, deputado Pedro Lucas Fernandes, destacou a importância das entidades que representam os pescadores e defendeu a necessidade de separar quem comete irregularidades daqueles que cumprem a lei.
Essas entidades é que conhecem, claro que a gente precisa separar aqueles dos maus feitos, dos bem feitos, e aqui falo de um estado que tem muito pescador, que precisa da pesca. O texto aqui construído foi um texto bem elaborado, discutido e debatido. As emendas apresentadas no Senado não traz um avanço nesse texto. Então aqui fica esse registro, dizer que a bancada do União, 51 deputados votaram a favor pela derrubada das emendas no Senado.
O texto havia sido aprovado pelo Senado na noite desta quarta-feira com mudanças e por isso retornou para uma nova análise aqui dos deputados. A Câmara já havia aprovado uma versão anterior da proposta na última terça-feira. Entre as alterações feitas pelos senadores, estava a exigência de comprovação de contribuição ao INSS pelo menos 6 meses dentro de um período de 1 ano. Esse ponto, no entanto, foi retirado pelos deputados. Outras mudanças também foram rejeitadas, como novas regras de comprovação de renda, o fim do pagamento retroativo do benefício referente a 2025 e a possibilidade de entidades parceiras receberem documentos dos pescadores. O texto aprovado mantém ainda a autorização para quitação de parcelas pendentes em 2026, desde que os beneficiários atendam aos critérios legais. De Brasília, Nildo Costa.
Muito obrigado, repórter Nildo Costa, pelas informações, também as informações para esse assunto também que interessa a muita gente aqui no estado do Maranhão. Afinal de contas, temos realmente muitos pescadores profissionais, só que precisa ser retirado do meio desses aqueles que entram simplesmente para fraudar o seguro defeso. Uma das grandes preocupações do brasileiro hoje é com o alto endividamento. E nós temos também as taxas de juros bastante elevadas no nosso país, o que dificulta muito para que o pequeno produtor, o médio empresário, as pessoas possam conseguir também juros, o dinheiro, o recurso a uma taxa de juros que ele possa cumprir com suas obrigações. O Ministério do Trabalho e Emprego está estudando liberar cerca de 17 bilhões de reais do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço para ajudar os trabalhadores a pagar dívidas, especialmente as dívidas do cartão de crédito. Essa proposta ainda está em análise e pode ser lançada pelo governo já nos próximos dias. A iniciativa, no entanto, não deve contemplar todos os brasileiros. O foco será em pessoas de menor renda, como a exclusão de quem recebe salários mais altos, como na faixa de 20 mil reais, por exemplo. O entendimento da pasta é de que essa faixa de renda teria mais condições de arcar com os seus débitos. O que nós, brasileiros, precisamos aprender isso de um modo geral, tanto quem ganha muito como quem ganha pouco, é a gastar somente aquilo que arrecada, aquilo que ganha, não gastar mais de suas rendas. Nós tivemos a cultura do uso do cartão de crédito como se nós não tivéssemos a obrigação de pagar o cartão de crédito. É muito fácil você passar no caixa e simplesmente aproximar o cartão e o cartão pagou a conta. Muitas vezes a gente se esquece que depois a gente tem que botar o dinheiro no lugar para o cartão. E se não colocar, os juros do cartão de crédito vão acabar se transformando numa bola de neve. É isso que nós devemos ter bastante cuidado também para reduzir cada vez mais esse endividamento. Nós queremos trazer o repórter Nildo Costa de volta com outra informação importante, é que a Câmara Federal aprovou medida provisória que garante a destinação de recursos para assistência social. 1% de toda a receita líquida ser destinada para assistência social. Vamos conferir.
Vou nesta quarta-feira a chamada PEC do SUAS, proposta que busca garantir financiamento estável para o Sistema Único de Assistência Social. O texto prevê a destinação mínima de 1% da receita corrente líquida da União para essa área. A medida ainda pode ser implementada de forma gradual, começando com percentuais menores nos primeiros anos. Na tribuna, o deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, defendeu a aprovação da proposta.
Garante recursos, que dá estabilidade para os programas sociais voltados às crianças do nosso Brasil. Aproximadamente 10 milhões de crianças que têm uma família sem condições de oferecer uma dignidade maior a eles, conta com o Estado brasileiro para que ajude essas famílias a promover serviços sociais em favor dessas crianças.
O objetivo é reduzir a instabilidade no orçamento e assegurar repasses contínuos para estados e municípios, fortalecendo o atendimento à população em situação de vulnerabilidade. Na prática, a proposta beneficia programas como a Atenção Integral à Família, o de Erradicação do Trabalho Infantil, além de reforçar o funcionamento de unidades como CRAS e CREAS em todo o país. A PEC enfrenta resistência da equipe econômica do governo federal, que aponta impacto fiscal com a criação de despesas obrigatórias. Por outro lado, a proposta conta com apoio de movimentos sociais e também de profissionais da assistência social. Eu volto aos estúdios aí do Central Manhã com você, Humberto Fernandes.
Mais uma vez, obrigado, Nildo Costa. Informações direto de Brasília. Um outro tema que é hoje de repercussão em Brasília é que está marcada para o próximo dia 29 de abril, finalmente, a sabatina de Jorge Messias, indicado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, como uma pessoa de sua confiança, para a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal. A expectativa é de que essa sabatina deve acontecer no Senado Federal no período da manhã, já acertado com a Comissão de Constituição e Justiça, e à tarde, no mesmo dia, deve acontecer já a votação em plenário. Quem é o relator? É o senador maranhense, o Everton Rocha, que numa coletiva ontem acabou afirmando, que já está tudo, o calendário já foi acertado entre ele, o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, e também o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Otton Alencar, do PSD da Bahia. Certo? As últimas informações direto de Brasília, só para atualizar aqui os nossos teleouvintes. E agora vamos às notícias do esporte.
Esporte.
Bom dia, Roberto Ramos. Quais novidades da área do esporte?
Muito bom dia, Alberto Fernandes. Bom dia a todos que nos assistem aqui no Central Manhã. Um grande abraço. Final de semana recheado de atrações com os nossos clubes representantes do estado do Maranhão na Série D do Brasileiro e também com o Maranhão, nosso representante na Série C do Campeonato Nacional. O Sampaio enfrenta o IAP 16 horas neste sábado no Estádio Municipal Nilzinho Santos. O Maracanã vai receber o motoclube no Estádio Prefeitão lá na cidade de Maracanaú. E o Parnaíba enfrentando o Iguatu. Já no grupo do Imperatriz, Imperatriz e Oratório do Amapá, 19h30, no estádio Frei Epifânio da Badia. Imperatriz que empatou com a Tuna fora de casa e agora vai na busca incessante da primeira vitória dentro do Campeonato Brasileiro para melhorar a sua classificação. O destaque fica por conta também do Motoclube de São Luís. A delegação já está no território cearense, onde joga neste sábado contra a representação do Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. Hoje, o time do Moto treina no CT do Fortaleza. O técnico Fernando Tonê deve providenciar 3 mudanças em relação à equipe que estreou e empatou com a representação do time do Parnaíba, lá do Piauí, no placar de 1-1 no estádio municipal Nilson Santos. O Moto tentando a primeira vitória fora de casa e pode estrear o atacante recentemente contratado, Henrique, que tem 32 anos, disputou o Campeonato Maranhense pelo ITZ Esportes da cidade de Imperatriz. Portanto, o Maranhão também seguindo viagem com destino à cidade de Itajaí, em Santa Catarina, onde vai enfrentar o atual campeão da Série D, que teve o acesso para a Série C, que é a equipe do Barras de Santa Catarina. Jogo difícil para o Maranhão, que precisa da primeira vitória, vai em busca do primeiro jogo, empatou com o Guarani, não deixou o jogo escapar. O gol no final acabou empatando. E teremos também destaque para o Sampaio Basquete, que joga no domingo no ginásio Costa Rodrigues, às 11 da manhã, diante da equipe do SESI Araraquara, que é o atual campeão da LBF, tricampeão, inclusive derrotou nas finais por 2 anos consecutivos o próprio Sampaio. Então é revanche, né? Sampaio que venceu 6 jogos consecutivos, está invicto e derrotou a última invicta, que é a equipe do Unimed Campinas, na quinta-feira, com um grande placar, vencendo essa equipe paulista. E tem um desafio já no domingo contra o SESI Araraquara, no ginásio Costa Rodrigues. Informações do esporte aqui no Central Manhã. Novas informações esportivas no Central Esporte, você acompanha com produção da Central de Notícias Brasil aí na sua emissora. Com você, Roberto.
Muito obrigado, Roberto Ramos, pelo resumo das notícias do esporte. Você vai acompanhar, claro, na sua emissora de rádio, no programa Central Esporte, mais tarde, né, com mais detalhes, mais informações, os campeonatos. Você pode também enviar a sua informação, a notícia do campeonato que acontece na sua cidade, aí na sua região. Pode mandar aqui para a produção do programa Central Esporte, né, que o Roberto Ramos vai estar aqui para receber e repercutir o seu campeonato que está acontecendo também na sua cidade. Esse é o nosso, objetivo, dar essa capilaridade, né, e principalmente, não esqueça, você que não está no futebol profissional, está no esporte amador, que também a Central de Notícias Brasil tem espaço garantido para você. A todos vocês, nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência, deixando um abraço para o seu Regino Bias, lá de Presidente Dutra, nosso amigo Orlando Moraes, de Barreirinhas, acompanhando aqui o programa Central Manhã, e estaremos de volta na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário, aqui no programa Central Manhã. Até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
O que o governo do Maranhão está fazendo, todo mundo sabe. Quer ver? Praça do Sol e Praça dos Açores.
Foi o governo que fez.
Duplicação da Litorânea, Avenida Metropolitana.
É o governo que está fazendo.
Estrada de Santana em Ribamar.
O governo que fez.
Requalificação com duplicação das MAs da ilha.
Obras do governo.
Educação de verdade, com tablets para os alunos, transporte de qualidade, com tarifa zero para ir à escola, refeição de verdade e Chromebooks para os professores.
Tudo feito pelo governo.
Mutirão de cirurgias. É o cuidar dos olhos com cirurgias de catarata e pterígio. Distribuição dos óculos de grau.
O governo que fez.
Maranhão livre da fome.
Quem não tinha comida na mesa, agora tem.
Viu? O governo do Maranhão trabalha para todos. Nunca se fez tanto em tão pouco tempo.